Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou falar sobre envelhecer. Uma coisa que tem acontecido bastante com o meu podcast e que eu tenho adorado é que eu sinto mesmo que o podcast tem-me obrigado, de certa forma, a explorar, se calhar, temas que eu não me lembraria de explorar, pesquisar sobre temas que eu, se calhar, não me lembraria de ir pesquisar. E isso tem sido mesmo fixe. Em relação ao tema de hoje, obviamente que eu não posso dizer imenso sobre o assunto, porque eu ainda tenho 23 anos, ainda sou super nova, não é? Ainda não envelheci assim tanto. Mas eu lembrei-me de escrever um bocado sobre isto, porque no outro dia eu estava a ver uma série que se chama Fleabag, que é escrita pela Phoebe Waller-Bridge, que já agora recomendo 100% a verem. A série está incrível, foi ela que escreveu, até fala bastante de temas que eu também abordo aqui no podcast, temas mais sobre, até sobre mesmo feminismo, e enfim, mostra um bocadinho a vida da Phoebe, neste caso que é Fleabag, foi ela que escreveu, mas adorei a série, portanto eu recomendo imenso. E há lá uma cena, estava a ver no outro dia, já acabei a segunda temporada, e há lá uma cena em que aparece uma mulher com os seus 60 anos, para aí, 50 e muitos, 60 anos, que estava a falar com a Fleabag, que tem tipo, deve estar nos seus 30s, 29s, coisas assim, a explicar-lhe o quão fixe é ter aquela idade, a explicar-lhe o quão fixe era ter 60 anos. Disse-lhe que a menopausa foi terrível, porque, enfim, é uma fase de transição, e disse que essa parte foi muito má, mas que depois parece que finalmente sente liberdade no corpo dela e que tem muito menos chatice, tipo, tanto a nível físico, porque sei lá, por exemplo, já não é menstruada, então tipo, é menos uma cena que ela tem na cabeça dela, mesmo até as dores e não sei o quê. Ela até usou a palavra guerra, ela disse que já não sente que o corpo dela está em guerra, o que é mesmo engraçado. Mas também a nível psicológico, porque se sente super segura e bem resolvida. E isso deixou-me a pensar, eu vi aquela série, essa parte da série, e fiquei de género, que é engraçado, não é? Sempre que se fala de ter 60 anos, ou quando chegas aos 50, que é uma idade complicada e assim, sei lá, vocês não acham que nós vemos sempre este tema de envelhecer com algum tipo de ansiedade, barra, do género, ei, não quero nada, tipo, ficar velha? Seja porque temos medo de chegar, por exemplo, aos nossos 30s ou 40s, e não termos feito nada, por exemplo, aquela sensação de, por exemplo, nos 20s, não é? Pelo menos eu falo por mim, não sei, acho que não sou a única pessoa, acho que sinto muito aquela pressão de temos que fazer tudo e mais alguma coisa, nos 20, temos que começar a plantar já cenas, porque depois a partir dos 30 é muito mais complicado, porque não temos tanto tempo e já estamos mais velhos, já não somos tão jovens, já não somos tão bonitas, não sei o quê, pronto, e tipo, os 30, pelo amor de Deus, somos super novas ainda e super novos, portanto, eu não sei porquê, mas eu tenho este pensamento, não sei se é uma coisa muito comum a toda a gente. Mas seja porque também, não é só pela cena do FOMO, que tem uma grande parte disto tem a ver com o FOMO, mas também porque envelhecer, supostamente, torna-nos mais feios. Deixamos de ser quase humanos e passamos só a ser velhinhos. Estão a ver? Eu acho que há muito este pensamento e uma cena no ar, não é? Que diz que nós, quando somos velhinhos, somos só velhinhos e pronto. E que somos feios, e que temos rugas, e que temos o peito descaído, e que já não somos atraentes, e não sei o quê. E, sei lá, claro que é uma transição do nosso corpo e vai haver uma diferença na nossa cara, vai haver uma diferença. E eu também percebo que só se fala da parte má, porque obviamente que envelhecer significa que, e agora isto vai ser um bocado mórbido, desculpem se estão a ouvir isto tipo num sábado ou num domingo, solareiro, eu confundo sempre solarengo com solareiro. Pronto, num dia de sol, céu azul, e vocês estão a ouvir-me a falar de morte, mas tipo, por um lado eu também percebo que se associa a cena de envelhecer é uma cena negativa, porque supostamente estamos mais perto disso, mas ao mesmo tempo, sei lá, é uma coisa que nós não conseguimos controlar, nós não sabemos se... Estão a perceber? Eu tipo, tenho 23 anos, mas isso não significa nada, tipo, percebem? Pronto, e quantas vezes é que eu não vejo cá aquela preocupação, por exemplo, a partir dos 30 anos, ou mesmo até com a minha idade, se calhar vemos-nos muito preocupadas, agora se calhar isto é um bocadinho mais direcionado para as mulheres aqui, mas vemos-nos muito preocupadas a comprar produtos de antiguidade, ou a fazer botox para as rugas, etc. Aliás, para as mulheres parece que é aquele sentimento de já sou muito velha, ou começamos logo a sentir que não estamos muito bonitas porque começam a aparecer as primeiras rugas. Isso já é o suficiente para nos sentirmos muito mais velhas e temos aquela cena e a pressa de ir para o botox e... O que é super estressante, por um lado, porque eu tenho 23 e lá está, tipo, eu até hoje é fácil para mim falar porque eu ainda não tenho rugas, ainda não estou nessa fase da minha vida. Portanto, eu não quero parecer aqui que estou de género a dizer tipo, ah, que parvoíce ficarem com essa preocupação, ou não é nada disso, mas não significa que eu não acho que isto seja na mesma um tema interessante para ser abordado e para ser falado. Porque eu acho que isto também tem muito a ver com o nosso conceito de beleza, não é? É a nossa preocupação em já não sermos tão bonitos. Ou bonitas. E, portanto, eu acho que até é importante definirmos aqui primeiro qual é que é o conceito de beleza, não é? A beleza é uma coisa muito subjetiva, como todos nós sabemos. E, no entanto, os standards de beleza, ou seja, aquilo que a maioria da sociedade ou comunidades, certas comunidades, apreciam, varia imenso de cultura para cultura, de ano para ano. É uma coisa que está sempre a mudar. E é algo que está... Lá está, como está constantemente a mudar, sei lá... às vezes numas culturas preferem-se as mulheres mais magrinhas, com o peito pequenino e olhos claros, noutras é o rabo grande, peito pequeno, pele morena, estou a ver, tipo, varia imenso cultura para cultura e até podem pesquisar isso na net, eu estive a ler algumas coisas sobre isto, também não quero aprofundar imenso, mas é uma realidade. E no entanto, há uma coisa que é transversal a todas, que é o fator da juventude, não é? Aquilo que nós achamos mais bonito por ordem, de uma forma assim geral, normalmente são sempre, por exemplo, as mulheres mais novas. Juventude significa beleza. Em todas as culturas. E, sei lá, é engraçado pensar como é uma coisa que é inevitável acontecer, não é? É envelhecer, é inevitável. Todos vamos envelhecer, ponha botox, não ponha botox... uso uma máscara, não uso uma máscara, tipo, eu vou envelhecer, a minha pele vai enrugar, o meu peito vai descair, a minha pele vai descair. E já desde os primórdios da humanidade, na altura do Antigo Egito, as mulheres tinham uma série de rituais e receitas caseiras para prevenir a pele de enrugar. Ou seja, isto não é uma coisa que aconteceu agora, não é? Isto não é uma cena que nós temos na cabeça recentemente, é uma coisa que já está intrínseco na humanidade, entre aspas, neste caso mais virado outra vez também para as mulheres, mas é uma coisa que já está intrínseca há muitos anos. E, fun fact, eu sei que isto parece daqueles que eu fui buscar à Wikipédia, eu juro que não foi, juro, eu estive a ver documentários disto. De acordo com um artigo que eu li, a Cleópatra usava leite de burro, dizia mesmo Dunky Milk, e aloe vera, como efeito anti-idade. E noutras comunidades também era muito comum existirem buscas, procurarem as mandarem procurar ervas e ingredientes naturais para viverem jovens para sempre e etc. Ou seja, isto é uma coisa que estão a ver, tipo, na altura do Antigo Egito já era uma cena. Estão a ver? Ou seja, isto não é de agora. Por exemplo, a Cleópatra queria fazer isso, obviamente, porque queria se manter bonita, queria se manter saudável e jovem até para sempre. E no entanto, depois começamos a perceber que estas coisas não funcionavam assim tão bem e então começaram a lançar os produtos de skincare e isso começou a aparecer, estas cenas todas de antiguidade. A Dior, por acaso, foi uma das primeiras impulsionadoras do mercado de skincare anti-envelhecimento e assim dá-se origem ao comércio de produtos e tratamentos que previnem o envelhecimento da pele. Ou seja, estamos sempre nesta tentativa de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para demorarmos a envelhecer. Não estou a falar da saúde, estou a falar do nosso físico, porque isso aí acho que é, não é, tipo, fogo, eu quero comer bem, eu, por exemplo, para mim a minha maior motivação para fazer desporto hoje em dia é porque eu quero chegar aos meus 60 anos, atenção, eu estou aqui a dizer 60 como se fosse uma idade muito velha, tipo, não é, mas estou a dizer 60 anos porque já vou estar vou dizer outra condição se calhar e tipo, ou seja, vou estar mais, não vou ter tanta energia, mas eu quero chegar aos meus 60 e tipo, conseguir ir dar uma corrida, ou fazer uma caminhada e ter estou a ver, tipo, sentir que o meu corpo está pronto para essas coisas. Eu quero tentar estender ao máximo possível a minha saúde, a minha elasticidade nos músculos e isso tudo, tipo, até ao mais tarde. Isto aqui é super normal e é bom e é ótimo e é fixe termos esta preocupação. Mas eu estou a falar aqui mais do físico. Por exemplo, um dos métodos mais conhecidos para não envelhecer hoje em dia é o Botox. O Botox são injeções que usam uma toxina para prevenir o músculo de mexer, por um tempo limitado. Ou seja, é fucking estranho pensar que paralisa o Botox. O Botox é uma cena, é das cenas que hoje em dia se gasta mais dinheiro, porque é uma cena, é que é muito investimento, tipo, o Botox é uma coisa que geralmente tem que ser voltada, tem que se voltar a fazer sessões, tipo, de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano. E isso significa que, no total, gastamos para aí 1000 euros por ano nisto, porque cada tratamento é à volta, depende das clínicas, mas muitas vezes é entre os 300 a 500 euros, é uma coisa cara o Botox. E fazer isto 2 vezes por ano é uma jarda, não é? Tipo, é imenso. E é mesmo estranho pensar, porque se nós pensarmos nisto, é mesmo contra a natura. O músculo é aquela coisa que é mais suposto mexer-se no nosso corpo. É tipo, o músculo mexe, é bom sinal. E o Botox está a paralisá-lo. Que é tipo, é prevenir as rugas. E atenção, o Botox não faz com que nós nunca tenhamos rugas, ou seja, elas vão acabar por aparecer na mesma, quer nós queiramos muito ou queiramos pouco. Simplesmente desacelera o processo, demora mais tempo, vão demorar mais tempo a aparecer, mas elas vão aparecer na mesma. E agora vou fazer aqui uma citação de um artigo que é: se fizer por algum motivo demasiado Botox na testa, por exemplo, durante muitos, muitos anos, ou seja, imaginem que estamos numa clínica que não é assim tão fixe e que tipo, injetam um bocadinho de Botox a mais, os músculos acabam por ficar fracos. A pele em si também começa a ficar mais fina e solta. Consequentemente, os músculos ficando mais fracos podem começar a acumular à volta dos outros músculos quando se faz alguma expressão facial. Ou seja, se separar de usar Botox e de separar de fazer as expressões faciais, porque é isso que o Botox faz, acabam por apertá-los e criar rugas nessa zona, por exemplo, à volta do nariz. Ou seja, nós vamos precisar de Botox por causa do Botox. Estão a perceber? É um vício. Isto é fisicamente, pronto, eu não sou a melhor pessoa também para estar a falar disto de uma forma super científica e específica, mas basicamente o que eu percebi é isto, é que nós usando Botox durante muitos anos, depois vamos precisar do Botox porque o Botox vai criar, consequentemente, outras rugas noutros sítios, porque andou a paralisar os outros músculos. Estão a perceber o que eu quero dizer? E isto para mim, este conceito, assim, dito assim, e lá está, eu não quero parecer que estou a julgar ou assim, porque não estou mesmo. Porque, lá está, eu tenho 23 anos, eu tenho essa noção, tipo... Mas, ao mesmo tempo, é mesmo estranho pensar nisso. Tipo, obviamente que eu quero ser a pessoa que trata bem do meu corpo e da minha pele, não é? E que tem saúde. Mas quero fazê-lo, lá está, pensar no meu eu de 60 ou 70 anos. Eu quero chegar à fase mais velha da minha vida, caminhar, poder passear e não ter grandes preocupações. Mas é estranho esta obsessão que temos, ou que a maioria das pessoas tem, de não envelhecer. E porquê que isto acontece, não é? O que é que surgiu em nós? Porquê que nós temos esta imagem tão negativa de envelhecer? Porquê que vemos as rugas como uma coisa tão má? Porquê que vemos aumentar de idade como uma coisa tão má? Se estivermos bem de saúde, estão a perceber, obviamente, quando estou a falar de termos doenças e de... Mas porquê que vemos isto como uma coisa má? Tipo, com 50 anos. Tipo, 50 anos não somos nada velhos. Estão a ver, tipo, ainda temos imensa vida pela frente, com 50 ou 60, 70. E, não sei, voltamos à questão, não é? Que é, porquê é que sentimos esta repulsa? Porquê é que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para não envelhecer? Conforme eu disse há pouco, muitas vezes a única imagem que nos ocorre quando nos imaginamos mais velhos, neste caso eu vou dizer velhas, é pensar no nosso peito descaído, nas nossas rugas. É algo que nos consome, porque eu acho que também, se vocês pensarem bem, pensem em todos os filmes que vocês já viram que envolve pessoas mais velhas. Eu acho que é sempre pintado de uma forma asquerosa. Eu tenho aqui uma citação do site Refinery29 que explicou aqui alguns contextos que nós já vimos em filmes muito conhecidos. Por exemplo, no The Shining, que é um filme de 1980, o ator principal entra num quarto assombrado e uma rapariga despida, mais nova, tipo com 20, recebe-o. Ela sai da banheira e começa a fazer flirt, pronto, numa de tipo, envolverem-se os dois. E uma vez que ela a agarra, ele a agarra, aliás, para a começar a beijar, o corpo dela transforma-se. E quando ele a empurra, vê uma mulher velha, com peito descaído, barriga não definida, tipo o oposto da rapariga mais nova. E o Jack, que é o principal, o mau, fica completamente enojado por ver o corpo dela envelhecido e perde todo o interesse. Obviamente que eu não estou a dizer que ele tinha de se sentir atraído pela senhora mais velha, não é? Mas é uma imagem que se passa com imensa frequência. Em imensas coisas que nós consumimos que acabam por plantar esta ideia no nosso subconsciente que envelhecer é uma coisa má. Tipo, e pintam sempre de uma forma assim, tipo, dão imenso destaque à pele descaída e se calhar até põem algum tipo de maquilhagem para ficar ainda pior e acho que se sublinha sempre aquilo que supostamente nós vamos considerar mais feio. E é por isso que nós estamos sempre a ver a cena de envelhecer como uma cena feia, com repulsa. Citando novamente, como é que é suposto, isto também é de um artigo, como é que é suposto as mulheres ficarem ok com o facto de envelhecer se as representações que temos disso, os corpos envelhecidos, é retratada como uma forma de horror? Por acaso isto também acontece num filme de terror que eu vi há uns tempos atrás, que saiu recentemente com a Mia Goth, da produtora A24, que é o X. Também uma coisa que eu vi neste site, e também volto a citar, é que, pronto, os corpos das mulheres são sexualizados apenas quando sugerem fertilidade, e no segundo em que o nosso corpo já não é capaz de o fazer, ou seja, já não somos férteis, tornamos-nos repugnantes, e isto também é verdade. Em vários filmes que vocês veem, tipo as mulheres vilãs, não têm marido, até podemos mesmo ir a filmes da Disney, tipo, pensem na Cruella de Vil. A Cruella de Vil já é um bocado mais velha, tipo, é vilã e não tem marido. Tipo, estão a perceber? Parece que isso é sempre associado a uma coisa má. São mais velhas, querem a juventude de alguma mulher, por exemplo, na Pequena Sereia, ou mesmo na Branca de Neve. Por exemplo, temos o exemplo da Úrsula, da Pequena Sereia, que engana a Ariel, que é uma jovem bonita e saudável e simpática, e a Úrsula tem inveja da Ariel e quer ficar com a voz dela, quer ficar com alguma da juventude dela, e troca-a também por um corpo mais jovem, como o da Ariel. Na Branca de Neve, por exemplo, a Rainha Má é pintada como uma velha e solitária, e depois se formos a ver assim, tipo, a má da Branca de Neve não é assim tão velha, o que também é giro pensar, não é giro, mas vocês percebem. É uma velha, retratada assim, que é uma velha muito solitária, sem marido, e a sua idade e a beleza a esvanecer personificam a maldade dela. Ou seja, ela está a ficar uma pessoa má porque já não é bonita e porque está sozinha na vida. E o que já é bastante what the fuck. E para além disto, a Rainha Má, como todos sabemos, ela disfarça-se de uma velha feia e grotesca, que é o espelho da sua obsessão com juventude e beleza, e a move o suficiente para matar a Branca de Neve. Ou seja, isto tudo que eu enumerei é provavelmente um dos grandes fatores do porquê de fazermos isto e termos medo de envelhecer, porque de facto, aquilo que consumimos, desde miúdos, mostra isso mesmo. Eu acho que muitas vezes também o nosso valor está muitas vezes atribuído à nossa forma física. Ou seja, e neste caso também falando mais das mulheres, mas é verdade. Obviamente que isto nos vai provocar stress, saber que um dia destes isso acaba, saber que um dia destes já não vamos ser vistas como atraentes, tipo, a partir do momento em que algo natural acontece, que é deixarmos de ser férteis, a nossa pele enrugar e começarmos a perder a nossa parte física jovem, que é considerada bonita e atraente, isso dá-nos stress, estão a ver? E enquanto para os homens, por exemplo, isto não acontece, sei lá, se forem pesquisar na internet o top pessoas mais poderosas do mundo, tipo, há até lá tipo uma ou outra mulher, mas a grande maioria são homens mais velhos. Ou seja, claro que isto não dá stress aos homens. Obviamente que os homens também pensam nestas coisas e de envelhecer e ficar com entradas, por exemplo. Claro que todos nós pensamos nisso. Mas a verdade é que, por exemplo, mesmo até a nível de trabalho, é muito mais fácil vermos um homem mais velho a ser CEO de uma empresa gigante e ser um homem super poderoso e donos dos canais e não sei o quê, do que vermos mulheres. E isto é mesmo verdade, e eu acho que também tem um bocadinho a ver com isto. É por isso que também nós, mulheres, sentimos este stress todo em querer, tipo, não envelhecer, em pormos botox, em fazermos 30 por uma linha para não se ver uma ruga de expressão. Estão a ver? E eu, ao escrever isto, estava a pensar, e então e as coisas boas de envelhecer? Tipo, existe? Também? Claro que há coisas boas, e eu até fui pesquisar um bocado sobre isso. Eu acho que uma das coisas fixas em envelhecer, e acho que eu queria fazer este episódio mesmo por causa disto, porque queria falar dessa parte boa. Eu acho que envelhecer dá-nos imensa sabedoria. Primeiro ponto. Imaginem, é uma coisa que vem com a experiência que nós temos. Vamos deixar de ser tão... de fazer erros, se calhar, parvos, porque já vamos saber, já vamos estar prontos. Estão a perceber, tipo... Temos muita sabedoria no que toca a ações do nosso dia-a-dia e as respostas a que damos àquilo que nos acontece na vida, no geral. também acho que nos traz mais sabedoria, no sentido em que vamos conhecer muito mais coisas, vamos ter muito mais acesso à informação, tendo em conta que vivemos muito e aprendemos muito. E isso é uma parte tão fixe, tipo, sermos inteligentes. Eu acho que isso é mesmo fixe. Tipo, eu penso naquilo que eu vou aprender ainda, aquilo que eu tenho para aprender na minha vida, e penso do género, uau, estão a ver, tipo, que fixe. Vou ser uma pessoa muito mais interessante, muito mais inteligente, já vou ter lido muitos mais livros na minha vida, já vou ter muito mais informação na minha cabeça, tipo, isso é mesmo fixe pensar nisso. Outra coisa, eu acho que é a autoconfiança. Eu acho que quanto mais velhos nós ficamos, menos saco temos para ligar ao que as outras pessoas dizem. Sei lá, hoje em dia é mesmo normal, tipo, ainda nos preocuparmos com o que é que os outros pensam, tipo, ai, se calhar vou usar esta roupa porque vou àquele sítio, não sei o que é, ou ai, se calhar não posso agir assim porque esta pessoa vai achar que eu sou assim e que estou a ser assado, ou não sei o que é. E eu acho mesmo, quando nós envelhecemos, é tipo, eu sou assim, não quero saber. Tipo, isto às vezes é mau, porque é de género. Ao mesmo tempo, estamos muito pouco predispostos, ou mais dificilmente as pessoas mudam quando são mais velhas, não é? E tipo, por exemplo, os meus defeitos vão ser os meus defeitos nessa altura. Tipo, eu tenho a noção que quando for mais velha vai ser muito mais difícil melhorar os meus defeitos, por exemplo, porque já vão estar muito intrínsecos em mim. Mas ao mesmo tempo, também tem essas coisas boas. Eu não vou ter aquele problema de preocupar-me com o que é que os outros pensam. E por acaso, nesta parte da série de Fleabag, a mulher está a dizer isso mesmo, tipo, eu continuo, se quiser, eu continuo a envolver-me com outras pessoas. Ela até ia beber para o hotel, para o quarto do hotel, tipo, martini sozinha. Tipo, hoje isso mesmo fiz. Não sei, parece que começamos a gostar mais da nossa companhia. Isso também é um sinal de que, de facto, somos mais inteligentes, estão a ver? Não sei, e ficamos menos preocupados com o que é que os outros pensam. E isso às vezes dá tanta ansiedade a tantas pessoas e às vezes pensamos tanto nisso e não interessa, estão a ver? E eu acho mesmo que nesta idade é uma coisa que nos sai de forma natural e temos que forçar a não pensar. É tipo, simplesmente não queremos saber. Ao mesmo tempo, uma cena mesmo fixe é a cena de amigos, por exemplo. Eu acho que deve ser a grande sensação pensar, imaginem que vocês chegam aos vossos 60 anos, 70 anos, ainda têm amigos de infância, tipo, da vossa escola. Ou seja, primeiro, aquilo que era uma porcaria já foi embora. Tipo, aquilo que tiver convosco aos 60 anos é porque era a cena mesmo fixe para vocês. Tipo, ou seja, vocês vão ter amigos mesmo fixes. Podem até ser poucos, até podem ser só um ou dois, mas, tipo, essas pessoas que vocês vão ter, vocês sabem que é, tipo, que são mesmo fixes, tipo, tiveram comigo durante estes anos todos, conhecem mesmo bem. E já não vai haver aquela cena de... Estão a ver? Tipo, vamos ter isso muito mais solidificado. E ao mesmo tempo, também é giro saber que essas pessoas acompanharam a nossa vida. Tipo, durante este tempo todo. Viram o nosso crescimento. Viram as cenas todas que nós fizemos. Os nossos erros. Os nossos sucessos. Tipo, viram isso tudo. Isso é mesmo giro. Outra coisa, eu acho que também é felicidade. Porque acabamos por... Lá está... Sentimos que não temos que andar a provar aquilo que valemos, porque já provamos durante a nossa vida toda, já o fizemos durante anos a fio, e também vemos mesmo as sementes a crescerem daquilo que nós andamos a plantar durante estes anos todos, seja nos nossos filhos, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Nós vamos ver aquilo que nós plantamos a crescer. Isso não é mesmo bonito? Tipo, aquilo que eu ando a fazer hoje em dia com os meus 20 anos está a decidir e a plantar aquilo que eu vou colher no futuro. E ao mesmo tempo, isto pode dar alguma ansiedade, mas eu acho que também dá alguma tranquilidade. E mais tempo a aproveitar a vida também. Porque provavelmente os nossos filhos já vão estar crescidos, já não vamos ter grandes preocupações com dinheiro, já nem estamos a trabalhar, se calhar, já estamos na nossa fase de reforma. Agora estamos só na fase em que é tipo, aproveitar. Tipo, aproveitar o tempo. Ler mais, viajar mais, se calhar, tipo, fazer... Por acaso, uma viagem que eu me imagino imenso a fazer, mais velha, é um cruzeiro. Eu acho que os cruzeiros são incríveis para pessoas mais idosas, porque estamos num sítio super confortável, tipo, temos lá tudo, mas ao mesmo tempo podemos ver vários sítios diferentes. Tipo, acho cruzeiro mesmo fixe para fazer, tipo, por exemplo, um casal mais velho. Acho isso mesmo fofo. Acho que é a viagem ideal... Para quando somos mais velhos. Se calhar nem é assim tão fixe quando somos mais novos, sinceramente. Eu, por exemplo, acho que agora não gostava de fazer um cruzeiro. Mas acho que daqui a uns anos vai fazer imenso sentido. Mas pronto, olhem. Estão a ver. Eu acho que há imensas coisas boas. E agora, se calhar, eu nem posso até nem ter bem essa noção. Porque lá está, eu ainda tenho 23 anos. Eu sei o quão nova sou. Mas acho mesmo que em todas as fases há coisas bonitas. E da mesma maneira que há coisas boas nos 20, também há coisas más. Na mesma coisa que há cenas fixas quando temos 30 anos, também há coisas más. E eu só achei que muitas vezes aquilo que nós pensamos quando associamos tipo 60 anos é tipo, ei que seca, eu não quero nada chegar a essa idade. E é de género, não, mas vai-se agir também. Tipo, também tem coisas boas. E pronto, olhem, acho que é isto. Obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi um episódio muito engraçado de escrever. Adorei pesquisar mais sobre este assunto. E beijinhos. Até ao próximo domingo.